malta, sejam bem-vindos a mais um episódio de Entretanto, este episódio 53, em que vamos falar, rematar, juro que é o último episódio, sobre a JMJ. Sim, já estamos há 3 seguidos a falar sobre a JMJ, mas é um grande evento, eu queria só dar o meu insight da experiência e também ter comigo uma convidada especial. Este episódio vai ter então duas partes, uma primeira onde eu falo sobre como vi a experiência e uma segunda onde trai a minha convidada de hoje, que é a minha mãe. Ela foi voluntária e, portanto, quer ter também um insight diferente e uma experiência diferente das jornadas para vos contar, ou seja, de um prisma mais. Eu tive como voluntário, mas também tive a aproveitar, e ela teve mesmo só como voluntária. E então é sempre bom ter os dois lados da questão e perceber o que é que correu bem, o que é que correu mal, etc. Bem, relativamente à minha experiência, eu sinto que a JMJ foi algo inesperado. Foi muito anunciado, sim, mas algo inesperado porque não há nada como viver umas jornadas. Toda a gente falava, toda a gente dizia, puto, as jornadas vão ser incríveis, tipo, bué da gente, e tu não consegues bem imaginar o que é, tipo, não consegues bem perceber a quantidade de gente, quantidade de pessoas diferentes, tipo, quantidade de tudo, porque é tudo em grande nas jornadas, no fundo. E as enchentes eram tantas, tipo, que em certos eventos, tipo, só se vê cabeças, tipo, não se vê mais nada. No Parque Eduardo VII só se via bandeiras, tipo, todo o mundo. E uma cena, foram pessoas de todos os países, tipo, todos, menos Maldivas. Eu não percebo porque é que as Maldivas quiseram ficar de fora, ou simplesmente não havia aviões. Não, claro que havia, mas eu não sei porque é que ninguém foi das Maldivas. Mas, não sei, foi um evento muito bom, e em que eu tive como voluntário, mas voluntário diferente, porque eu tive a animar um campo de férias de campinaços ao mesmo tempo. E portanto não estava tipo sempre no terreno, estava com os miúdos, dormíamos num sítio e depois levava os miúdos a certos eventos das jornadas, os mais importantes, os que eles queriam ir também. E começando, eu acho que a cena mais impactante, não é, é ver pessoas a chorar, não é? E pessoas a chorar quando passa o Papa. Eu não estive extremamente perto do Papa, estive relativamente perto, ou seja, em metros, isto estaria para aí 10 metros do Papa. Mas quando ele passou, eu não, tipo, não foi tipo, sabe, eu senti que, ele é um, claro que tem toda a importância, mas é um senhor velhinho que está a passar. Isso pode ser meio polémico, porque mesmo as pessoas que eu já falei sobre isto, ficaram tipo, não, pá, foi mesmo incrível, quando o Papa passou é que eu comecei mesmo a chorar, quando o Papa passou é que eu percebi, não sei o quê, não sei o quê. Eu não tive esse impacto, mas se calhar porque eu também estava preocupado com outras coisas e não estava a viver um momento, tipo, ao máximo, eu estava a ver se os miúdos estavam bem, porque é um bocado difícil controlar 40 e tal miúdos, tipo, no meio de uma multidão. Claro que não estou sozinho, mas mesmo assim, ter vários miúdos, a responsabilidade não é muito fácil. Mas então, eu estive a animar miúdos entre os 16 e os 18 anos, sim, já são crescidinhos. E pronto, e nós estivemos a tentar fazer um campo, ou seja, tudo que envolve o campo, ou seja, jogos, atividades, todos os moldes de um campo, mas tentar adaptar às jornadas. É assim um híbrido um bocado diferente. Pronto, eu sinto-me que emocionava mais a ver outras pessoas emocionarem-se e perceber que, tipo, aqui, nós estamos aqui pela mesma razão, tipo, nós estamos aqui porque algo nos une e não por ver o Papa em si. E também porque cada vez que passava o Papa e eu estava a querer vê-lo numa distância relativamente perto, lá está, nunca menos que os 10 metros, tipo, toda a gente levantava o telemóvel, ou chegava-se ao ponto de levantarem iPads, e estavam, tipo, todo o Papa já não é muito grande, então quando metem um tablet à frente, tipo, é impossível ver. Eu acho que o bonito está em experienciar as coisas, tipo, ser o mais espontâneo possível, e levantar telemóveis, tipo, não dá para fazê-lo. Não dá para experienciar o máximo possível. Então, falando agora do acolhimento do Parque Eduardo VII, nós ficámos muito atrás. Nós íamos sempre com uma hora, ou melhor, neste dia fomos com uma hora e meia de antecedência. Quando chegámos lá já estava super cheio. Ficámos quase no Marquês, ou seja, para quem não sabe, o altar estava, no barco de sétimo estava virado pela corte inglês, ou seja, no topo do Parque Eduardo VII. Quando nós chegámos, um dos únicos lugares vagos, tipo, sem querer furar muito e tendo atenção que tínhamos, que éramos um grupo de 50, mais de 50 pessoas, ficámos quase ao pé da estátua do Marquês. Sinto que aproveitámos muito menos. E compensa muito mais chegar aos grandes eventos tipo 5 horas antes e vai ser uma seca e vamos estar ao sol, tipo, mesmo a derreter. Mas compensa muito mais do que estar a chegar mais atrasados, porque depois estamos sentados, depois há pessoas em pé, depois não dá para ver os ecrãs sequer, o palco vê-se muito pouco, ouve-se mal. Então compensou mesmo tipo, chegar só mais cedo. Depois, a parte das confusões e filas, que é, ou seja, a saída destes grandes eventos, tipo, toda a gente está a sair ao mesmo tempo, e mesmo que esperes tipo meia hora, continuam pessoas a sair pelo número elevado de pessoas. Então estás sempre meio apertado, nós tipo, a agarrar a mochila da pessoa da frente. E há pessoas que estão na mesma circunstância que nós, tipo, que estão à nossa volta. Isso é mesmo bom e eu adorei, tipo, pá, pessoas que odiaram. Mas eu adorei essa parte porque dá mesmo para falar com pessoas, nem que seja tipo 5 segundos de dizer tipo, como é que te chamas. Tipo, ver a bandeira deles e perguntar de onde é que és, tipo, dizer só coisas características. Pá, eu adorei, tipo, este speed date, estão a ver, com estas pessoas. Pá, e a quantidade de vezes que eu dizia só, tipo, sim, e as pessoas respondiam, tipo, sim, tipo, pessoas de todo o mundo, tipo, sabiam isto. Respondiam, e é mesmo, sabe, primeiro é mesmo engraçado, não é? Este marca o Ronaldo e o grito do Ronaldo. Com os portugueses, esquece, deliravam, e depois com a malta dos outros países, pá, é só bacana perceber que já, vocês têm um bocado de Portugal, vocês sabem quem nós somos. Não sei, sinto que havia imensa tipo cumplicidade, estão a ver? E qualquer pessoa que passava, tipo, não eram completamente estranho, estão a ver? Qualquer pessoa que passava, tipo. Meio que havia uma troca de olhares e havia, tipo, tu acreditas no mesmo que eu, ou tu estás aqui pela mesma razão que eu. Eu achei isso, tipo, especial. Porque em Lisboa isso não acontece, em Lisboa. Só começa a pensar antigamente. E aquilo que acontece nas aulas, né? Cada pessoa que passa é tipo, boa tarde, tipo, há sempre um cumprimento. Nas cidades perdeu-se muito isso, tipo, já não. Porque primeiro, já ninguém se conhece. Mas mesmo na aldeia, tipo, mesmo que tu não conheças, tipo, vai ser primo afastado da tua avó, estão a ver? Mas não acho que seja por isso que as pessoas cumprimentam. As pessoas cumprimentam, sei lá, porque vê uma pessoa passar e cumprimenta só. E nas jornadas, meio que ouvi isso, tipo, não é preciso falar, mas tipo um sorriso, ou tipo um acento de cabeça, tipo, ou um simples sim. E achei isso muito bom. Depois, o facto de saber que. Estou a conhecer aquela pessoa no speed date, tipo, olá, tudo bem, de onde é que és, como é que te chamas? E depois de saber que nunca mais os vou ver, tipo, na vida, ou a grande probabilidade é essa, pá, é bem estranho, tipo, não sei, estive ali até um bocado mal, tipo, a pensar, tipo, eu nunca mais te vou ver na vida. Não sei, é muito estranho, tipo, é muito estranho pensar isso. Tipo, isso pode acontecer com qualquer pessoa, tipo, na nossa cidade, mas nas jornadas é mesmo, tipo, és de outro. Estás no outro lado do mundo, tipo. Não sei. E sinto que, pá, se calhar devia ter trocado, tipo, contactos ou. Sei lá, formas de ficar a contactar com as outras pessoas. Mas ao mesmo tempo não havia, tipo, espaço, nem tempo, nem. Não eram as circunstâncias corretas, tipo. Mas já. É muito estranho. Depois, a Via Sacra. Estamos só a passar pelos eventos principais. É que eu gostei mais. A Via Sacra foi para mim um dos pontos mais altos de todas as jornadas. Porque lá está, aqui fomos mesmo ser tipo 5 horas mais cedo. Mas ficámos na primeira fila, junto com os outros campos, de Campinácios. Via-se muito bem o palco, via-se o Papa. Bem, não era preciso ecrãs, tipo, estávamos mesmo na primeira fila. Pá, e adorei. Tipo, a encenação estava muito boa, muito boa. Tocou-me bastante, tipo, as músicas. Ave Marias em todas as línguas, não em todas, mas em várias línguas, perceber que já estamos todos juntos. Uma cena que me impressionou um bocado foi muitas das celebrações foram feitas em português, então tipo quem vinha que eu não percebia nada, tipo. Foi um bocado. Não sei, tipo, acho um bocado injusto, na verdade. Porque, imaginem, eu quero ir às da Coreia, não é? Tipo, sobretudo em coreano, não vou perceber mesmo nada, tipo, zero. E poucas vezes havia, tipo, tradução ou assim, então acho que podíamos melhorar um bocado nisso, porque implica completamente como é que estás a viver as tuas jornadas, não é? Depois, no fim do dia da Via Sacra, que foi muito bom, saímos lá um bocado tarde. Vamos para o Largo da Misericórdia, que é o Largo Trindade Coelho, que é o que fica ao pé da Igreja de São Roque, em Lisboa, e os jesuítas tinham lá tipo um spot, meio que tinham ficado com aquele spot para eles e davam concertos, havia. Ou seja, tudo os jesuítas, todo mundo, tipo, faziam stand-up dos jesuítas, pá, mas era engraçado. E nós fomos ver lá espetáculos e foi giro que os nossos miúdos do nosso campo puderam participar, puderam dar concerto também, tocaram, cantaram e. Ou seja, estavam tipo dentro das jornadas mesmo. Isso foi muito fixe. Isso foi muito fixe. Também fizemos um jogo muito giro no Terreiro do Paço, que também era um ponto tipo central, estava lá imensa gente. E nós fomos com os miúdos e demos-lhes um caderninho com vários desafios e várias bandeiras, que é para eles fazerem tipo check das pessoas que conheceram, tipo, davam o caderno à pessoa. Estrangeiro, tipo Espanha, tipo, tem lá a bandeira de Espanha, os espanhóis tipo assinavam e tipo quem tivesse mais assinaturas de diferentes países ganhava. E acho que isso foi também mesmo bom para. Porque há um bocado a tendência para ficarmos um bocado fechados. Como estamos em campo, ficamos um bocado fechados e pessoas, tipo, não é, eu acredito que não seja mesmo fácil, tipo, chegar só e começar a cumprimentar pessoas de todo o mundo. Por muito que seja propício, pá, eu acho que é super propício para isso, para mim. Pá, porque é a oportunidade perfeita, não é? Para conhecer pessoas novas, porque já temos algo em comum, ou seja, não é tipo chegares a um estrangeiro na tua cidade e dizer Hello, I really like to meet foreign people. Tipo, ou seja, há uma cena diferente, são da tua idade também, são jovens, portanto é a oportunidade perfeita. Mas pronto, acho que foi um jogo tipo muito bom. Pá, também gostei só imenso de praticar o meu knowledge de bandeiras, tipo, só dizer malta ali e depois, tipo, putz a perguntar, tipo, que bandeira é aquela? E eu, tipo, Açores. Isso foi que teve mais piada. Mas havia pessoas com bandeiras de províncias, bandeiras que eu não conhecia de todo, porque são imensas, no fundo. Pá, foi só muito bom, tipo, esta parte internacional da cena. Pá, por fim, Parque Tejo foi. Foi caótico, para que teste foi caótico, pá, vocês viram 1,5 milhão de pessoas. Nós chegámos ao nosso setor, que era o A9, que é relativamente perto, para saberem, havia tipo o A, o B, o C e o D. O A9 era perto, porque nós não víamos bem o palco, porque tínhamos um ecrã à frente. Quando nós chegámos, com os tal 40 miúdos, o setor já estava cheio, então já havia um voluntário a dizer, pá, está cheio, tipo, é impossível entrarem, tipo, é impossível. Pá, e nós mesmo assim, tipo, fomos, entrámos, estávamos meio, tipo, pá, será que saímos? Será que vamos dormir para o nosso spot? Pá, porque estava mesmo impossível, tipo, não, era impossível dormir, tipo, era impossível deitar o saco de cama, tipo. Mas pronto, lá conseguimos e a noite foi mal dormida, mas pronto, acho que isso não é o mais importante. O mais importante foi a cumplicidade de todos, tipo, estarmos no meio de pessoas de todo o mundo. E é isso. Pá, depois, uma das melhores cenas foi acordar com o Padre Guilherme. Pá, o Padre Guilherme, para quem não sabe, aquele padre do TikTok que é DJ. Pá, e ele tipo, às 7, 8 da manhã, a missa era às 9 e ele às 7, 8 da manhã começou a fazer os seus drops, tipo, as suas cenas. Pá, esquece, eu que estava todo cansado, não tinha dormido nada. Pá, adorei. Simplesmente, tipo, adorei, tipo, estarmos. Pá. Toda a gente começou a curtir bué. Algumas pessoas, tipo, não sei como é que algumas pessoas continuaram a dormir. Mas eu só, pá, só adorei, tipo, só adorei, pá, foi icónico. E quero só continuar a seguir o grande trabalho deste homem, que é o padre Guilherme. Pá, overall, tipo, semana muito diferente, muito boa, super com vontade de ir às próximas jornadas. Vai também haver um encontro de jovens, em Roma em 2025, acho eu. Não sei bem. E depois as jornadas são em 2027. Pá, mas adorei, tipo, é a minha cena. E pessoas, tipo, ambiente internacional é a minha cena. Cristo é a minha cena. Portanto, pá, adorei. Queria só acabar esta primeira parte com pequenos presentes, porque havia imensas pessoas que trocavam, tipo, pulseiras, davam-nos coisas de outros países, trocavam bandeiras e eu recebia algumas coisas. Pá, primeiro recebi, tipo, um mapa de uma ilha no Pacífico, não sei bem dizer o nome, nem sei. O mapa estava degradado, por isso não quero bem mexer. Vai ficar uma relíquia. Depois recebi um papel, tipo, com umas fotografias. Eu depois, tipo, no Instagram vou meter foto de tudo. Umas fotografias de Nazik, não sei se é bem que se diz. Nazis? Nazais? Não sei. Que é uma cidade na Croácia. Cidade, vila na Croácia. Muito bela, que nós conhecemos também os croatas. Recebi da Coreia do Sul, interessante, da Coreia do Sul recebi um pino. Um pino da Arquidiocese de Gwangju, na Coreia. Com um design muito fixe. Recebi também, bem, canboxing. Recebi uma cena para o chá, para fazer chá, umas. Não sei como é que elas chamam isto, pá, umas. Não é enzimas, é, pá, não sei. Que eu não faço ideia o que é que sabe, que chá é que é. Está tudo em coreano, mas quero bué experimentar. Acho que vou levar para a Espanha quando tiver bué de frio, porque quiçá nevará. Nevará. Aí vai. Neve, nevará. Não, aí, nevará. Aí vai fazer neve. Vai nevar. Em Burgos, portanto, vou precisar de chazinho. Recebi também um pino. Não, um pino não. Um ímã. Do grupo de jovens arcanjos da Junqueira, Valde Câmara, Portugal. Depois recebi dois livros. Já estão a dar livros. Um chama-se És a Pupila de Deus, do Bispo Arthur Wozni, que não faço ideia sobre o que é que diz, mas deve falar sobre Deus. Depois recebi um livro chamado O Grande Conflito entre Cristo e Satanás, que me disseram que é daqueles. Pá, isto era uma porta do Parque Tejo. E é daquelas outras religiões que vêm professar para a porta de eventos católicos ou eventos de outras religiões, estão a ver? Pai, recebi só e não sei bem o que esperar. Não sei bem o que esperar, mas se estiverem interessados, olhem, posso doar-vos estes livros. Mas é isso. Isto foi a minha experiência. Passamos dentro de escassos momentos à segunda parte com a nossa convidada de excelência. Até já. Estamos então de volta para a segunda parte deste episódio, onde já estou com a nossa convidada especial. Que é a minha mãe? Vou-te apresentar, mãe.
Olá, bom dia a todos. Meu nome é Matilde e sou mãe do David, o autor deste podcast.
Aí está. Então, vamos conversar um bocado sobre as jornadas e para começar queria saber que papel é que desempenhaste nestas jornadas.
Olha, filho, como tu sabes, eu fazia parte do grupo de voluntários da Higiene e Ambiente. E tínhamos a nosso cargo a coordenação, portanto, a interligação entre o COL, e que era o Comitê de Organização Local das Jornadas da Juventude, e fazíamos então a ligação com a equipa de Loures, da Higiene de Loures, com os CIMAR, os Serviços de Higiene de Loures. E portanto, coordenávamos a equipa, os voluntários apresentar-se-iam e nós dar-lhe-íamos as tarefas, portanto, para os variados setores, e estamos a falar nomeadamente da troca de sacos, dos vários variados detritos, em cada um dos setores, portanto, no Parque Trancão, não na parte de Lisboa, mas na parte de Loures.
E havia outra equipa então na parte de Lisboa.
Na parte de Lisboa não foi necessário esse tipo de voluntariado porque a Câmara de Lisboa conseguiu recrutar trabalhadores para desempenhar essas funções. Ao passo que em Loures só havia trabalhadores para recolherem os sacos do lixo já previamente cheios, e que, portanto, eram colocados de parte pelos nossos voluntários.
Ok. Para as pessoas terem assim mais ou menos noção, quanto tempo é que vocês se reuniam antes das jornadas para preparar este evento?
Cerca de um ano que nos andamos a reunir sobre as mais variadas tarefas, as mais variadas temáticas, ligadas nomeadamente à questão da pegada de carbono, nomeadamente à sustentabilidade, que foi um tema muito abordado e muito solicitado pelo nosso Papa, pelo Papa Francisco, queria que essas jornadas fossem as jornadas mais sustentáveis de sempre. E, portanto, houve desde logo o início uma preocupação muito grande com essa temática, mesmo ao nível, portanto, da redução de resíduos. No início pensou-se, acho que posso partilhar aqui, neste momento já poderei partilhá-lo, pensou-se que apenas poderia ser possível a distribuição de um cantil e que haveria vários pontos de água e tentava-se ao máximo que fossem evitadas as garrafas de água e a distribuição de garrafas de água, para reduzirmos a questão do plástico e para, de facto, incidirmos nesta questão da sustentabilidade. Não sendo possível, previu-se que estávamos num fim de semana muito quente, estávamos em agosto, não havia muitas sombras, e fizeram bem, portanto, acho que tomaram a opção certa, mais vale sobrar água do que faltar. Não queríamos que, de facto, houvesse insolações, não queríamos que houvesse problemas de saúde relativamente a essa questão, e acabaram por ser distribuídas garrafas de água. Entre a saúde e a sustentabilidade houve aqui um ponto de equilíbrio que acabou por ter que ser encontrado desta forma.
Muito bom. Em relação aos cantis, pronto, já falaste um bocado, mas quais é que foram assim os maiores problemas com que vocês se depararam para, pronto, no intuito da higiene e da arrumação e do lixo, quais é que foram os maiores problemas, os maiores desafios que vocês queriam colmatar com esta jornada, além do... Pronto, a poluição em geral, mas concretamente, ou seja, também nos kits, nas mochilas e assim, também estavam por trás disso.
A preocupação com os kits, sim. Tivemos sempre uma preocupação com os custos. Eu sei que houve sempre uma preocupação dos custos. A questão dos kits não era com a nossa equipa, não é? Não era a nossa temática, mas houve sempre, transversalmente, tanto uma preocupação com os kits. Nomeadamente, de tentar fazer os kits mais... mais sustentáveis a que níveis? Ao nível, por exemplo, da produção. E quando falo em kits, estamos a falar das matérias, eventualmente as t-shirts, da impressão das t-shirts ser feita em Portugal, da produção das garrafas ser feita em Portugal. Depois, ao nível da alimentação, sei que, portanto, houve vários critérios, nomeadamente da nutrição, que foram tidos em conta. Pronto, embora mais uma vez não tenha sido a nossa alçada, a nossa área. Mas, portanto, havia aqui uma preocupação com a distribuição ao nível de proteínas, de fruta, com aqueles conjuntos bebíveis da fruta, e com a proteína tivemos a questão do atum. Houve uns kits que levaram umas latas de atum, outros kits levaram, portanto, na embalagem de plástico, o atum. Houve também preocupação com a questão dos vegetarianos, não é? Havia um patê de grão, se não estou em erro, uma Macedónia, e havia ali uma preocupação também no final que pudesse ser feito o aproveitamento da comida que sobejasse. O que sucedeu é que, como não havia sombras, a comida acabou por ficar exposta algumas horas ao sol. Penso que, na medida em que a maior parte seria enlatados, ainda seja aproveitável, nomeadamente ao nível do banco alimentar. Pronto, é uma questão que agora só mais tarde é que se poderá fazer esse levantamento e perceber até que ponto é que esse objetivo foi ou não alcançado na totalidade.
Vocês têm reuniões de rescaldo agora, pós-jornadas, ou isso é pós...
Irá haver, sim, penso que um encontro para que possamos fazer os vários grupos, não é? Cada grupo fazer o seu debriefing. As lessons to learn, que de facto são muito importantes. Tudo isto é preciso que as pessoas entendam que este evento foi um evento realizado e que nunca teve par em Portugal. Houve sempre muito boa vontade, foram chamados vários especialistas, a páginas tantas, naturalmente, profissionalmente, foram envolvidas pessoas que tinham experiência nas mais determinadas áreas, na segurança, higiene, saúde e por aí fora. Nós, como voluntários, tínhamos uma perspectiva de dar um pouco o aconselhamento, nossa experiência comum, da nossa vida prática, e portanto, todas estas experiências de amadores, por assim dizendo, serviram de preparação, de arranque, para que depois entrassem as equipas profissionais e que fizessem as coisas da forma mais profissional possível. Agora, repara, sem se conseguir controlar e saber de antemão quantos peregrinos viriam, porque só se conseguiriam controlar aqueles que estavam inscritos, era muito difícil conseguir, por exemplo, imaginar quantos detritos, quantos resíduos, qual a quantidade de detritos e resíduos é que seriam produzidos. E foi um exercício um bocadinho complicado, não é? Porque aqueles peregrinos que estavam inscritos conseguíamos perceber o que é que eles levariam no kit, à partida, mas os peregrinos que não se inscreveram poderiam trazer qualquer coisa, não é? Qualquer coisa dentro das normas de segurança do recinto, entenda-se. Mas não conseguiríamos controlar, não é? Provavelmente não conseguiriam trazer a panelinha do cozido, nem o garrafão de 5 litros, mas pronto, mas haveria outras coisas que poderiam trazer.
Muito bom. Portanto, é jogar um bocado com vocês sabem os detritos que causam aquilo que dão nos kits, mas não sabiam o que as pessoas traziam, não
Exatamente,
é? E é isso.
exatamente,
Tem tudo
exatamente.
em níveis megalómanos, tem a ver. Não é mais um saco de lixo ou dois, são muitos mais sacos de lixo, muito
Muito mais
mais.
chato isso. Depois há uma outra questão que é, por exemplo, o compactar o lixo. Há muita gente que não está bioware para a situação. Ou seja, as pessoas quando colocam as garrafas no lixo, pensam colocando as garrafas, ou melhor, no lixo, peço desculpa, não é isso que eu queria dizer, tanto no contentor dos plásticos. O que não têm bem a noção que se calhar têm que compactar a garrafa e que se calhar têm que deixar a tampa. Ou seja, corretamente, como devemos colocar uma garrafa de plástico no contentor amarelo, é esmagar a garrafa toda, comprimir a garrafa toda com as mãos e depois colocar-lhe a tampa, enroscar a tampa e colocar nos plásticos. Só assim, desta forma, este lixo não está contaminado. Se estiver com a tampa aberta, já fica contaminado
E já não dá para reciclar?
e já não dá para aproveitar da melhor forma. E acho que há muitas pessoas que não têm esta noção. Esta imagem é de facto importante passar. E foram coisas que eu também fui aprendido no decurso das reuniões e com o pessoal especializado, pronto, por ter fazer aqui o parênteses, não é? Aqui para os teus ouvintes, que, portanto, a minha área é o direito, a minha área não tem nada a ver com a sustentabilidade. A sustentabilidade que conheço é a sustentabilidade doméstica de uma casa de uma família numerosa. Pronto, portanto, é por aí, como tu sabes. Mas há de facto aspectos muito interessantes que fui aprendendo. Foi uma grande riqueza nesta jornada.
Como é que foi, no geral, estar por trás desta organização? Ou seja, foi sempre ok, estamos a trabalhar bem, ou por vezes foi muito frustrante, comunicação social não ajudava também. Como é
Olha,
que se viveu isso tudo?
como eu te disse, portanto, foi um evento sem par, não é? Sem precedentes, nunca foi realizado no nosso país. Nós, os portugueses, temos sempre aquela capacidade de desenrascanço que eu acho que é um bocadinho inata ao nosso povo, felizmente. Mas houve, de facto, cenários que não conseguimos prever, e situações que não conseguimos, contornar. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, a questão dos kits, que mais uma vez não era connosco. A nossa ideia muito cor-de-rosa, como te dizia, era ser só a questão do cantil e termos água disponível e assim evitar-se-ia a questão das garrafas de plástico. Essa não foi possível. Pronto. Mas, por exemplo, no kit da alimentação, nós poderíamos pensar no menor peso, no menor consumo, uma menor pegada ecológica, mas depois esbarramos numa outra situação que é a conservação dos alimentos. Esta é uma vertente muito prática. Portanto, tens de ter latas e tens de ter tetrapar. Pronto. Basicamente é isso. Porque senão não consegues conservar bem os alimentos.
Tetra Pak é o quê, para as pessoas que não sabem?
Tetra Pak são aquelas embalagens que envolvem o leite e são aquelas embalagens que envolviam a Macedónia, por exemplo.
Tem tipo alumínio, não é alumínio por dentro, mas é um.
Tem um sistema isolante. Eu não sei dizer bem pormenores, porque lá está, não é a minha área, mas sei que é diferente e é reciclável de forma diferente, de uma garrafa de plástico. Mas portanto é isso, houve situações em que de facto não por outras circunstâncias não se poderiam evitar. Por exemplo, a questão do pão. Seria muito interessante termos outro tipo de pão, mas o pão que durava mais naquele caso em termos de e depois também de patrocinadores, é verdade, temos que dizer isto. A jornada tem muito a agradecer aos patrocinadores, não seria possível sem a ajuda de todos os patrocinadores que foram incansáveis, pronto, a todos os níveis, qualquer um deles, não vou referir nenhum para não ficar nenhum de fora,
São tantos, não é?
porque são muitos. E são muitos ao nível de organizações e de empresas, mas também são muito ao nível de pessoas, ao nível de voluntariado. Portanto, muito foi feito ao nível profissional, mas esta jornada não era feita, não se conseguia fazer esta jornada sem voluntariado. E é importante que as pessoas também tenham essa noção. E voluntariado somos todos nós. Que somos cristãos e que quisemos ser praticantes muito nessa matéria. E é isso.
Boa. Não sei se ouviste, o Papa disse que. Desta vez. O Papa disse que esta foi a jornada mais organizada onde ele já teve. Não sei se tinhas ouvido.
Sim, ouvi.
Essa frase ressoou na equipa. Como é que se sente depois do grande trabalho? Como é que vêm estas palavras do Papa Francisco?
Olha, estamos todos muito contentes, de um modo geral. Embora saibamos que as coisas nem sempre correram de acordo com o esperado. Mas, como eu te estava a dizer há pouco, a nossa capacidade de desenrascanço permitiu que as situações chegassem a bom porto. Pronto, por exemplo, vou dar um exemplo concreto, é mais fácil do que estar aqui a falar assim no geral. Por exemplo, na equipa de voluntários da higiene do ambiente, ou seja, na equipa que depois acabou por ir ajudar a colocar sacos e mudar sacos do lixo e, quando estivessem cheios, dar um nó e colocar ao lado para que fossem recolhidos então pelos trabalhadores de Lourdes, não compareceram todos os que estavam inscritos. Nem os team leaders, nem, às vezes, por vezes, houve duas ou três situações em que não apareceu a equipa completa. Ora, não aparecendo todos os que estavam escalados, isso derivou naturalmente para uma sobrecarga para os que lá estavam. E ainda que alguns pudessem, notava-se que estavam um pouco tristes e estar um pouco renitentes com a situação, souberam dizer que sim. Souberam dizer que sim. E, portanto, no fim, o saldo final eram rostos cansados, mas agradecidos e estavam de facto muito felizes por estarem ali. E, como deves imaginar, estar a mexer no lixo, apesar de ser um lixo perfeitamente, na maior parte das vezes, controlado, não é? Porque a maior parte era o lixo do kit, e mesmo com luvas, não é exatamente uma situação muito agradável. Mas estavam lá, disseram que sim. Os que estavam. E, portanto, nestas coisas como noutras, só conta quem está. E
Claro.
aí eu lhes deixo aqui o meu muito obrigado. Muitos eram portugueses, muitos eram de outras nacionalidades, muitos não os voltarei a ver, a maior parte deles, creio eu. Mas o meu muito obrigado, porque apesar de estarem cansados, muitos encararam a tarefa com um sorriso no rosto. E estamos a falar de turnos, devo-te dizer. Portanto, eu entrei às 8 da noite. E às 8 da noite apresentava-se o primeiro turno. Devo dizer que, para estar lá às 8 da noite, isto também tem toda uma caminhada por trás. Saí de casa às 3h30 da tarde e foi todo um percurso de metro, a pé. Todo o percurso foi uma peregrinação até chegar ao local. E cheguei às 7 e, a partir das 7h30, já tinha pessoas a apresentarem-se ao serviço para serem coordenadas, integradas no turno das 8. Depois tinha pessoas que entravam à 1 da manhã. E depois tinha pessoas que entravam às 5 da manhã, que eram reforço de turnos. E depois, finalmente, terminámos o turno, portanto, às 8. Portanto, no caso era, portanto, nós, a minha equipa, eu e a minha colega, portanto, coordenávamos o turno das 8 às 2 da manhã e das 2 da manhã às 8 da manhã. Mas depois havia aqui intercalares que entravam de reforço.
Isto no Parque Tejo.
Isto no Parque Teste, no Campo da Graça.
Campo da Graça.
No Campo
Pá,
da
os
Graça.
nomes nunca ficaram na minha cabeça. Muito bem, e depois, ou seja, fazendo este trabalho voluntário, se pudesses voltar atrás, preferias ter sido voluntário ou gostavas de ter ido como peregrina? Sentes que é uma aproveitação, aproveitação. Uma forma de aproveitar diferente, não é? Mas se pudesses escolher agora, como é que tinhas ido, em que classe vá?
Olha, a resposta a essa questão é um bocadinho difícil. Difícil no sentido de poder dizer que, se fosse como peregrina, naturalmente teria aproveitado muito mais. Não tenho dúvidas. Mas teria aproveitado muito mais sozinha. Como voluntária, não aproveitei tanto a experiência sozinha, mas aproveitei em comunhão com os demais. Foi mais cansativo, foi mais exigente. Mas tenho a sensação de dever cumprido, acho que mais a caixinha está mais preenchida do que se tivesse sido só como peregrina. Porque sinto que dói um bocadinho.
Eu acho exatamente o mesmo. Acho que se eu fosse como peregrino, perdia a metade da piada. Porque viver uma jornada sozinho, não sei, sinto que não enriquece tanto. Acho que enriquece muito o contacto com as pessoas. E neste caso, eu estive com miúdos E acho que sentia-me muito bem ao fazê-los aproveitar a jornada. E eu, estando só eu pensava, será que eu não estou a aproveitar ao máximo? E assim, ao estar a fazer para os outros, acho que ajudava mais. Portanto, responderias voluntária à mesma.
Responderia voluntária à mesma.
Boa. Tu podes confidenciar quantos anos é que tens?
Claro, eu não sou nenhuma tia. Eu tenho 48 anos, mas isto é apenas uma idade, é apenas um número. Eu posso dizer, e acho que tu já percebeste isso, que eu psicologicamente sinto-me da tua idade. Sei que não
É
tenho,
como o Papa, como o Papa.
mas é mais ou menos isso.
Pois então, vai de encontro aqui à questão que é, sentiste-te jovem no meio desta juventude toda e nesta jornada?
Senti-me envolvida, senti-me rejuvenescida, senti-me cansada em alguns momentos, sim, porque eu dormi apenas 20 minutos, nem sei se podes chegar a chamar a dormir, porque passei pelas brasas, e claro, a idade já não é a mesma, mas curiosamente devo-vos confessar que só depois dos meus 40 anos é que fiz as minhas primeiras diretas, portanto, há esperança, hein? Há esperança para isto. Se a pergunta é, sentiste a idade? Não, eu não senti a idade, eu senti as exigências de um calor abrasador, sobretudo no encontro com os voluntários. Porquê? Porque já era o culminar todo de uma experiência. Estava um calor abrasador em Algés. Tivemos dificuldade em sair, porque nós tínhamos que passar um túnel para passar para o outro lado, para depois podermos eventualmente sair dali. E havia uma aglomeração imensa de gente. E tivemos que esperar depois de não sei quantas horas ao sol, tivemos que esperar não sei quantas horas. Não sei quantas horas, estou a exagerar, não era isso que eu pretendia dizer. Não sei quantos minutos, mas foi para aí uma hora. Se não for, não foi mais que uma hora, mas se calhar uma hora foi. Tivemos que ficar debaixo do viaduto, à sombra, à espera que o pessoal fosse escoando, porque era impossível, poderia ali haver algum acidente, porque era tanta gente a fluir por dentro do túnel, que se alguém caísse, caíam por cima deles e pronto, nem vale a pena imaginar. Mas pronto, com calma, com fé e com força, eu acho também com a força do Espírito Santo, consegue-se tudo, consegue-se ir buscar forças onde a gente já não as tem. Eu senti isso. Eu senti que estava ali quase a desfalecer no encontro de Algés. Senti que quando terminou, despejei um cantil de água em cima de mim que parecia chá, de quente que estava. Juro-vos, foi uma sensação horrível. Logo houve alguém que disse. Vou despejar então o cantil de água fresquinha que acabei de buscar ali e foi a quinta
Foi melhor,
maravilha, a quinta maravilha. Mas pronto, mas conseguia sempre buscar ali alguma energia que nós sabíamos que era sobrenatural, que não é desta vida, é de outra vida.
que é que mais te comoveu? Foi a tua primeira jornada, não é?
Foi a minha primeira jornada aos 48 anos.
E bem, é uma boa altura e uma boa idade. O que é que mais te comoveu nesta jornada?
Olha, o que me comoveu foi o espírito de entrega dos jovens que lá estavam.
Voluntários ou jovens em geral?
De jovens em geral. Portanto, eu lidei mais com os voluntários, e tu percebias que facilmente recebiam instruções, uns mais cansados que outros, uns com um ar mais cansado e mais renitente. Mas o renitente não era não acatarem a ordem, era, por exemplo, preferirem quando a gente lhe falava num setor B ou num setor C. Quem tem presente o recinto eram os setores de louros mais próximos da zona, tanto do Tejo, da zona do palco, olhavam e pediam, e por que não o setor D? Pronto, mas para quem não tem noção, os setores D, principalmente os últimos, não tinham assim tanta.
Tem menos afluência de pessoas.
Exatamente, tinham menos afluência. E portanto ali não era necessário, logicamente, estar
Ah,
a substituir os sacos. Portanto, aqueles que inicialmente até estariam escalados para o setor D acabaram por serem encaminhados, justamente pela falta de alguns que não conseguiram comparecer ou não compareceram, foram encaminhados para a zona B, e C. E aí, de facto, havia muita, 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 muita gente. E não obstante isso, não disseram que não. E foram fazer essa função. Olha, tenho o exemplo de uma egípcia, pá, muito querida. Eu não consigo lembrar o nome, perdoa-me, mas não consigo lembrar o nome. Que quando ela
Cleópatra.
me disse, vamos pensar que sim, que era uma Cleópatra, que quando ela me disse, então, mas não é o setor D que eu tinha aqui atribuído? E nós lhe dissemos, não, vamos encaminhá-la. A minha colega encaminhou-a lá mais para a frente. Eu disse, tem que ser, porque ali é que é preciso. Mas eu estou um bocado cansada. Então, este grupo, ao contrário do outro, estava muito preenchido. E portanto, a minha colega olhou para mim, eu olhei para ela assim: olha, e se eu deixasse-me ficar aqui a descansar um bocadinho? Sempre assim: oh, you can rest here. Ela só entendia o inglês. E ela olhou e disse assim: levantou-se, parece que tinha umas molas nas pernas. Não, não, eu vim para trabalhar.
Muito
E
bem.
portanto, como veio para trabalhar, agarrou nos sacos e foi-se embora. E pediu a outra para se sentar ali, que ela dizia que estava mais cansada que ela. E são estas pequenas coisas, estas atitudes que nos sensibilizam. E mesmo os trabalhadores do lixo, porque são trabalhadores de lixo, chama-se higiene urbana, mas pronto, nós sabemos que é o lixo. Bem dispostos, e quantas vezes é que a gente passou uns pelos outros? Bom dia, boa tarde, boa noite, já não sabíamos bem o que é que estávamos a dizer, porque já estávamos acordados há X horas.
Já nem sabia que parte do dia que
É,
era.
qual era a parte do dia? Já nos vimos hoje, já várias vezes. E funcionou tudo tão bem, eu acho que a energia era tão boa. E reparem, tinha tudo para pa não correr bem. Tanta gente, um aglomerado tão grande, tanto calor. Bem, o momento mais marcante, assim de repente, que me lembro, foi o nascer do sol. Aquele nascer do sol foi o nascer do sol que encheu a alma, inundou a alma. E sermos acordados, entre aspas, porque eu não cheguei a dormir, pelo DJ Guilherme,
Padre
Padre Guilherme. Bem,
Sucesso.
foi brutal, brutal, brutal. Eu que no alto dos meus 48 anos subi para uma parte mais elevada que ali estava, que servia de poste de ligação dos fios, e comecei a dançar ali encostado ao poste. Pensei que estava tipo numa discoteca dos meus anos 80 e tal, 90, hein? Atenção, a dançar ali numa coluna.
Loucura.
E tinha o pessoal todo a olhar para mim. E reparem, eu estava no pico do meu cansaço, supostamente, mas com aquela música
Rejuvenescer.
foi assim um golpe de alma. E foi brilhante.
Qual é que é a frase, expressão, palavra do Papa que fica?
Ui, tinha bastante para dizer.
Complexo, complexo.
Todas, todas, todas.
É
Todas.
essa que fica?
Não. Essa também fica. Qualquer uma delas podia ficar. Mas para mim, a que teve maior significado foi obrigado às nossas raízes, aos nossos avós que nos transmitiram a fé. E porquê? Porque para mim isso é tão verdade. É tão verdade que eu acho que se eles não nos tivessem incutido a fé, não me tivessem incutido a fé da maneira que incutiram, eu tinha seguido um outro caminho, pronto. Provavelmente também na senda do bem, mas não tão ligado à igreja.
Acho que virias cá dar, de qualquer forma.
Podia vir, não era impossível de vir cá dar. Até porque eu posso dizer que, apesar de ser católica, tenho a noção que em todo lado há pessoas boas e pessoas menos boas, porque somos todos humanos. Tenho a noção que qualquer religião é válida, desde que seja para praticar o bem. Não sou de todo extremista nem absolutista nessa matéria. E posso dizer que a minha parceira, tanto a coordenadora que estava lá como eu, a servir intermediária entre o COL e o CIMAR, acho que não sendo católica, é das pessoas mais católicas que eu conheço. Estou a falar de ti, Gabriela.
Shout out. Muito bem, última pergunta. Se calhar a mais difícil de todas. Qual é que é a probabilidade de nós irmos às Jornadas da Coreia?
Depende, David, qual é o caminho profissional que estás a pensar
Não sei, não sei.
percorrer?
Se calhar piloto de avião é o mais rápido para ir até lá, não?
Não sei, acho que para já temos todos que ser surfistas do amor e quiçá conseguiremos surfar uma onda e ir até à
Até
Coreia.
lá, um tsunami.
Não penso que seja já para mim. Para
Achas
mim
que já
já
não é
não
para ti?
será.
Nem como voluntário.
Olha, não sei. Nunca tinha pensado nisso a sério, já não é assim tão distante, não é? É já
Sim.
ali.
Ainda há o encontro de jubileu com o
Sim.
Papa em Roma, 2025, acho. E
Mesmo.
depois 27 é a Coreia.
27 é a Coreia. Não sei, não digas que não, não é? Não podemos dizer que não.
Claro.
Podemos estar abertos a todos os desafios, mas em termos de fé e de relação espiritual, o balanço é um balanço positivo. Sinto-me mais próxima, sinto-me mais válida, sinto-me mais acesa. Acho que a nossa vida do dia a dia nos vai apagando. Nós precisamos de chama. de vento que alimenta a chama, e acho que este Papa vai provocar aqui uma ventania tremenda. Não só em nós, mas eu acho que em todos os jovens e das outras nacionalidades, porque era como há pouco te dizia, eu acho que como é que se consegue colocar 1,5 milhão de jovens em silêncio? Como? Tem que haver ali um poder superior, tem que haver ali o Espírito Santo. Este Papa é o máximo. Este Papa é o máximo. É uma pessoa muito simples, consegue dizer as coisas de forma clara, perceptível para toda a gente, e é incisivo. Vai direito àquilo que nos diz qualquer coisa. E diz tanto qualquer coisa a alguém com 21 anos como a alguém de 48, não concordas?
Concordo. Concordo. Eu tinha pensado isso e depois comentaram até comigo. É um Papa que se demonstra muito debilitado fisicamente, mas depois quando abre a boca parece, sei lá, um amigo da escola, uma pessoa tão jovem que... Da escola, pronto, da faculdade. Não sei, diz coisas tão acertadas, tão... Não sei, tem um discurso jovem, não tem discurso conservador, que talvez seria o mais adequado para a sua idade. Eu acho que isso é muito importante e vai renovar muito a opinião e o discurso da Igreja. Com algumas polémicas, claro, mas será sempre, tudo o que é diferente vai sempre gerar um bocado de polémica.
Tudo o que é mudança aparece sempre com alguma resistência. Agora, o que eu acho é que, como tu estavas a dizer, apesar da idade dele, ele é uma pessoa com um discurso muito fresco. E apesar da debilidade aparente, ele é uma pessoa com uma força extraordinária. Eu acho que ele conseguiu demonstrar isso mesmo. E acho que aquilo que ele transmitiu aos jovens foi que uma pessoa com a idade que ele tem e só com pulmão, não sei se a maior parte das pessoas sabe, mas ele respira apenas só com pulmão, porque ele foi operário na vida profissional dele e só a partir de determinada altura é que entrou tanto na vida da Igreja, Jesus, sim, na Companhia de Jesus. Portanto, só com a bênção do Espírito Santo, de alguma força superior, de alguma energia, em qualquer coisa que a gente acredite, numa energia do bem, porque em Deus. E por isso é que eu acho que ele chega a toda a gente. Só porque há aqui uma áurea de força tão grande, que é tão... bate tão de frente, choca com a aparente fragilidade que ele tem, que é muito fácil de nós percebermos que há ali qualquer coisa sobre-humana. Que é o nosso Deus, nós acreditamos em Deus, mas pode ser uma energia positiva para uma pessoa que não acredita em Deus. Há qualquer coisa de bom ali, e de qualquer coisa que é transmitido e que nos envia e que nos dá força e que nos dá alento. Claro, este meu discurso é um bocadinho influenciado, lá está, porque eu sou cristã e porque sou católica, mas é isso. Acho que se todos fizermos um bocadinho de bem nas nossas vidas e ao nosso redor, acho que se consegue perceber que há ali uma força por trás, e que seja Deus ou outra entidade, nos ajuda de facto a perpetuar as nossas ações em comunhão com os nossos iguais, com os nossos seres humanos, com as pessoas que nos rodeiam e com as outras pessoas todas à nossa volta.
Muito bem, muito inspirada, estou a ver. As jornadas fizeram-te muito bem. Este que eu ouvi a conversa. Boa. Queres dizer alguma coisa antes de passarmos às recomendações culturais? Última mensagem? Contar.
Quero agradecer a oportunidade que estás aqui a dar de conversar contigo. Que me perdoem os teus ouvintes por alguma imprecisão minha ou por alguma hesitação. Não sou aqui profissional de podcast.
Ninguém aqui é profissional de podcast.
Mas o que eu vos queria dizer... sobretudo é que acreditem.
Não tenham medo.
Acreditem que se pode fazer o bem, que é uma opção de cada um de nós, que não é preciso muita inspiração para nós fazermos o bem. Basta nem sermos católicos, nem sermos cristãos, basta nós só fazermos ao outro aquilo que gostariam que nos fizessem a nós. Se nos pautarmos por essa máxima, vamos ser pessoas melhores, vão gostar mais de nós. E acreditem numa outra coisa que eu tenho percebido ao longo da minha vida. Quanto mais a gente se dá, mais nos é retribuído. Isto não está no português muito correto. Deixem-me lá ver se eu ponho isto de outra maneira.
Quanto mais se dá, mais se recebe.
Quanto mais te dás, quanto mais te dás, mais recebes. Porque... E não temas em não ter A, B, C, D. Aparecem, as coisas aparecem. As nossas necessidades são de facto satisfeitas. Não temas, porque de facto Deus providencia. É a minha experiência de vida.
Muito bem. Antes que comecemos todos a chorar, vamos passar à porta.
Não, nada, riam todos. Ânimo, ânimo.
Muito bem. Passamos então à recomendação, às recomendações culturais relacionadas também com a JMJ. Posso começar. A primeira, a música que vai ser mais repetida é de sempre, o hino da JMJ. Sim, que é uma boa recomendação. Acho que é um hino que cansou nestes dias, mas que devemos voltar. E que vou tentar lembrar-me e dizer nos episódios. Daqui a um ano, daqui a dois anos. Porque acho que é um hino que devemos voltar a tentar à letra. Depois, uma música que pensava também nos altifalantes. Penso que, não sei se só do Parque da Graça, mas também de outros locais. A música é chamada Sal de Ti. Escreve-se Sal de Ti. Uma cantora chamada Aisha. Pronto, é uma música relacionada com o desprendermos do autocentrismo. Ou seja, Sal de Ti, Sai de Ti. E não estarmos tão narcisistas e focados em nós próprios. Passamos então às recomendações da nossa convidada.
Bom, a nível de recomendações, só vos posso dizer que no próximo dia 12 de agosto, sábado, celebrar-se-á em termos internacionais o Dia Internacional da Juventude, desde 1999, que foi instituído pela ONU este dia. E em termos de sugestões culturais, pois parece que existem cerca de 26 espaços onde se poderá entrar gratuitamente. Portanto, o que vos peço é que chequem, investiguem e vejam. Se posso vos dizer que o Museu dos Coches, o Panteão Nacional, o Museu Nacional de Trajes, de Azulejo, estes museus são todos em Lisboa, têm portanto, entradas gratuitas para os jovens. Investiguem e vejam qual o programa que vos servirá melhor. É uma sugestão interessante, acho eu.
Muito bem, todos espaços culturais, não é?
Portanto, museus, não é?
Só museus?
Museus, sim. Acho que também estão algumas atividades incluídas. É uma questão de ir investigar às redes sociais quais os programas, a programação, e de facto se há aqui outros museus noutras áreas do país que adiram também, que acredito que sim, porque estamos a falar no Dia Internacional da Juventude, portanto... Será uma coisa generalizada, uma ação generalizada.
Muito bem. Outra recomendação? Filmes, música, alguma coisa? Séries? Pode ser, não tem de ter a ver com a JMJ.
Não tem a ver com a JMJ. Olha, não sei, não pensei nisso, não me disseste nada.
Não, era para dizer, isto é para ser espontâneo.
Isto era para ser espontâneo.
Música preferida, tá? O filme que preferi.
Olha, não, eu não vou falar nem de músicas nem de filmes. Eu vou-vos mandar todos para a praia, vão mas é dar uns belos mergulhos e apanhar umas ondas e vão surfar nas ondas do amor, como disse o Papa Francisco.
Muito bem. Acho que é isto, acho que não há forma melhor de acabar este episódio com estas recomendações. Resta agradecer por teres vindo.
Ah, ora essa. Foi um gosto. Filha.
Vim cá falar. Pode ser que apareças mais vezes. O convite está sempre posto. Se tiveres algum assunto que queiras falar e que seja interessante para cá, falaremos sobre isso. É isto, olhem, mais um episódio. O segundo episódio seguido com um convidado familiar. E é isto, olha, espero que tenham gostado, que as jornadas tenham feito sentido para vós, que mesmo que não sejam cristãos, católicos, que tenham conseguido aproveitar. E vemo-nos na Coreia 2027. Um abraço.